As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Já estão detectados 71 casos como consequência do surto na empresa Riba Sabores, situada no Parque Empresarial de Tomar. A indicação foi confirmada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deu conta, desta forma, de um aumento de 18 infecções no decurso das últimas 24 horas. Recorde-se que foram testadas 206 pessoas. Entretanto, confirma-se uma doença num bebê familiar de um funcionário da Riba Sabores. A criança não apresenta sintomas que apontem para um quadro clínico preocupante. Ainda segundo informações apuradas pela nossa redação, não há nenhum infectado da empresa que esteja internado, ou seja, todos eles estão em casa, sempre acompanhados pelas autoridades de saúde. A Câmara de Tomar está desde a primeira hora a apoiar todos quantos solicitaram auxílio dentro do surto que foi detectado na empresa Riba Sabores. A garantia foi avançada à nossa redação pela vereadora Filipa Fernandes, que sublinhou o total empenho do Serviço Municipal de Ação Social. Esta declaração surge na sequência de um lamento efetuado por Cleide Silva, residente em Tomar, infectada no referido surto, que disse, em declarações à ERTS, não ter qualquer apoio alimentar desde que ficou em confinamento obrigatório. A vereadora Filipa Fernandes já reagiu então a estas palavras, garantindo que numa primeira fase a senhora em causa foi contactada pela Câmara, mas terá referido não necessitar de auxílio.
O município de Tomar disponibilizou-se desde a primeira hora para apoiar a Delegação de Saúde no que fosse necessário. Neste contexto específico, fomos logo para a Riba Sabores fazer o diagnóstico social de todos os trabalhadores, em conjunto com outras entidades, e numa segunda fase disponibilizámos para ligar a todos os infectados para que pudéssemos suprimir alguma necessidade, seja de logística, seja alimentar, seja de saúde, o que fosse necessário, porque muitas vezes as pessoas estão em isolamento, não têm propriamente uma carência económica, mas podem ter falta de apoio familiar e, portanto, nesse sentido, achámos por bem haver esta ligação mais estreita com a Delegação de Saúde para efetuar este compromisso e estes telefonemas. Portanto, desde quinta-feira, que nos começaram a facultar os contactos dos infectados, ao qual o Serviço Municipal de Ação Social começou de imediato a ligar para todos, a perguntar e a questionar se necessitavam de algum apoio, de alguma ajuda, e onde essa senhora se insere. Portanto, essa senhora foi contactada pelo Serviço Municipal de Ação Social no sábado, dia 27, e ao qual foi respondido, portanto, a senhora respondeu que não tinha qualquer necessidade. E foi-lhe dito que para tal, então, portanto, se houvesse à posterior alguma necessidade de diversas ordens, estaríamos disponíveis e aquele seria o contacto para quem ela deveria ligar. Portanto, para nosso espanto, vemos esta notícia e que não corresponde à verdade. Portanto, importa mesmo repor a verdade. A senhora foi contactada pelos serviços municipais, apesar de não ser, portanto, uma competência nossa, achámos por bem ligar, porque estamos a falar de saúde pública e não queremos que as pessoas saiam das suas habitações, queremos que as pessoas se sintam seguras e confortáveis nas suas habitações e, como tal, estamos a fazer diversos apoios, desde levar termómetros, a medicação, portanto, a pessoas que têm alguma carência. Chegamos a levar refeições confeccionadas através da cantina social, para quem não tem hipótese de confeccionar comida. Para quem tem hipótese de confeccionar, estamos a levar bens alimentares, tudo em articulação na rede social local. Portanto, neste momento, todas as pessoas que sejam portanto, referenciadas, seja pela Delegação de Saúde, seja pelo o Serviço Social, estamos em articulação para que nada falte a qualquer infectado, seja uma questão de economia, de carência económica ou não. Portanto, aqui nem estamos a olhar, neste momento, nesta fase, nem sequer estamos a olhar para a questão económica. Portanto, se há uma necessidade, suprimimos na hora, para que as pessoas possam, de uma forma confortável, fazer o seu confinamento e não tenham necessidade, em tempo algum, de sair da sua habitação.
Filipa Fernandes quis deixar claro que o processo a envolver Cleide Silva está agora a ser resolvido pelos serviços municipais, a exemplo do que acontece noutras situações anteriormente referenciadas.
Entretanto, contactámos a senhora equipa, ao qual ela nos respondeu que nós não tínhamos questionado se ela precisava de comer. Pronto, nós respondemos que efetivamente não estamos a perguntar a todas as pessoas se precisam de comer ou se precisam de... estamos a perguntar, sim, se tem alguma necessidade, se precisa de algum apoio por parte da Câmara que possa fazer chegar alguma coisa. Por muitas vezes, como eu já referi, nem é uma necessidade económica. Muitas vezes é o simples facto de chegar um termómetro a casa que não têm e não têm a forma de ir a uma farmácia porque estão em isolamento social. Portanto, ela disse, pediu desculpa na altura à Câmara, pediu desculpa aos serviços, a dizer que não tinha percebido. Mas pronto, eu acho que é importante repor a verdade, porque estamos a fazer um esforço imenso, todas as entidades estão a fazer um esforço imenso para que nada falte aos nossos munícipes, nada falte ao nosso cidadão, à nossa comunidade, e acaba por ser injusto estar a dizer que nada está a ser feito, ou portanto que esta senhora não teve qualquer apoio, quando é solicitado, a resposta é dada no imediato. Portanto, mesmo as questões de cantina social, que às vezes podem levar algum tempo na sua vinda à casa, fazemos chegar, portanto, alimentos para que durante esse tempo não falte alimentação em casa das pessoas. E portanto, acho que é justo e dizer que os técnicos de ação social, seja da segurança social, seja do serviço, seja das instituições, das IPSS, seja da Câmara, estão atentos e estão a fazer dar o seu melhor para que nada falte ao nosso concelho.
Morreram mais 3 pessoas infectadas com Covid-19 em Portugal no decurso das últimas 24 horas. São já 1.725 óbitos desde a chegada desta pandemia ao nosso país. Estão em causa vítimas residentes em Lisboa e Val do Tejo, precisamente um homem e 2 mulheres, todos com idade superior a 80 anos. Quanto a casos confirmados, registro para mais 203 infecções, no total de 50.613. Destes recentes contágios, 146 foram detectados em Lisboa e Val do Tejo, que já tem 25.763. Por sua vez, o Norte somou mais 36 casos, 18.585 no total, enquanto a região Centro registou mais 7, 4.429. O Alentejo teve mais 9, 706, e o Algarve com mais 5, 858. Açores e Madeira não tiveram qualquer mudança nesta contabilidade. Há, nesta altura, 403 pessoas internadas, 43 das quais em cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao contrário daquilo que a Hertz avançou, a Guarda Nacional Republicana não procedeu ao encerramento de uma pastelaria em Ferreira do Zêzere, em virtude de uma funcionária daquele estabelecimento ter sido testada positiva ao Covid-19. O espaço comercial fechou, é um facto, mas por iniciativa da respectiva gerência, confirmado que foi esse caso. Ainda assim, convém esclarecer que todos os testes efetuados aos restantes trabalhadores deram negativo, pelo que as autoridades de saúde até permitiam que a pastelaria ficasse aberta, mas numa atitude preventiva e de salvaguarda da saúde de funcionários e clientes, a gerência optou pelo encerramento.
Rádio Hertz, informação.
O Burger King deverá ser uma realidade em Tomar antes do final deste ano de 2020. A convicção foi expressa à Hertz por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que em declarações à nossa redação falou deste investimento como um passo simbólico em forma de desbloqueio de um processo que se arrastou durante anos em torno do plano de pormenor das avessadas.
A obra ainda vai durar há alguns meses porque, ao contrário de outras, daquilo que, portanto, sei do projeto, até porque obviamente passou por mim, não é, enquanto vereador de urbanismo, mas também daquilo que também a projetista me explicou, ao contrário de outros exemplos noutros locais, não é uma estrutura modular ou pré-fabricada como vulgarmente dizemos, é uma estrutura em grande parte construída ainda de forma mais tradicional, ou seja, é um projeto relativamente próprio aqui para o nosso local e, portanto, demora, em termos de construção, mais do que esses outros exemplos que se vêem um pouco por outros locais que são construídos, de facto, dessa forma mais rápida, portanto, em que já vêm módulos construídos. Portanto, aquilo que está pensado em termos de obra, isso naturalmente não é algo que compita, portanto, ao município, mas daquilo que sei da parte dos investidores, a vontade é que este investimento possa abrir ali, enfim, entre o outono e o Natal, mas o mais possível antes disso, mas obviamente às vezes há alguns entraves em obra, portanto, e todos sabemos que os empreiteiros, quer no público, quer para as obras públicas, quer para as obras privadas, têm tido algumas dificuldades, nomeadamente com o pessoal. Portanto, eu isto para dizer que senti realmente dos próprios investidores algum receio que a obra se possa estender um bocadinho até ao Natal. Todos querem que seja antes disso, mas esse pode ser o limite temporal, digamos, máximo.
Este arranque de obras é já uma vitória perante todo aquele trabalho preparatório, todo este combate com aspas ou sem elas, que a autarquia foi obrigada durante estes últimos longos meses?
É verdade, é acima de tudo muito simbólico por isso. Não é que obviamente o investimento é em si importante, estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros, vai reabilitar aquela parcela ali naquela zona, também vai criar postos de trabalho, portanto é importante por tudo isso. Mas acima de tudo é importante porque efetivamente é o primeiro investimento concreto, apesar de haver outros a decorrer, mas o primeiro investimento concreto, sobre o auspício da revisão do plano de pormenor das ofensadas, e isto naturalmente será muito difícil de perceber para quem não passou por tudo isto, mas é o culminar nesta fase de um processo de 2 anos e muitos meses, de muitas reuniões, de muitas idas e vindas de Lisboa, de reuniões com a CCDR, com outras entidades, porque efetivamente os instrumentos estão do território, têm uma burocracia associada que a generalidade dos cidadãos não imagina e naturalmente, e entende, acha que são as câmaras que são demoradas ou que não têm interesse, mas a verdade é que, de facto, isto representa muitas horas de trabalho, de discussões, de reuniões, de papeladas, de muitos obstáculos que se puderam ultrapassar. E, portanto, é de facto um investimento muito importante por isso, porque é o primeiro de muitos que tenho a certeza que se vão seguir e que representam, de facto, para tomar não só essa questão do desenvolvimento económico, obviamente, são investimentos, são postos de trabalho, a criação de riqueza, mas também a possibilidade da consolidação e da expansão urbana daquela zona das Açadas, que de facto é aquela que é a mais natural em termos urbanísticos da nossa cidade.
O Cristóvão traçou ainda um ponto de situação sobre os investimentos do Aldi e do Bricomarché, admitindo que há uma quarta empresa em processo de licenciamento para se fixar de armas e bagagens naquela zona de Tomar.
Em concreto há mais um, mas que não é público ainda, também não será, nunca foi, da minha parte, que será divulgado, mas em concreto há já um quarto em processo de licenciamento. Dos outros dois, portanto, o Bricomarché está licenciado, portanto, neste momento está no, do lado de, portanto, dos investidores arrancar ou não com a obra. No caso do Aldi, ainda há aqui umas ligeiras questões que não são, lá está, responsabilidade do município, mas que dependem aqui de uma outra entidade, que ainda não estão totalmente resolvidos, para que se possa, de facto, fechar o processo de licenciamento e eles possam também avançar para a obra.
A informação é avançada pela Câmara de Tomar. O atendimento para vacinação antirrábica e identificação eletrónica de canídeos irá realizar-se a partir de 5 de agosto e até ao dia 26 do mesmo mês, sendo que estão disponíveis 2 locais onde quem tem cães como animais de companhia deve deslocar-se. Desta forma, a 5 e 19 de agosto, das 9 às 11h30, esse atendimento será feito na tenda do mercado municipal de Tomar. Por sua vez, a 12 e 26 de agosto, pelo mesmo horário, essa ação irá decorrer no Canil Gatil Intermunicipal de Tomar, situado no Parque Empresarial Zona Industrial. 14 bombeiros do Corpo Municipal de Tomar fizeram as últimas provas do curso Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de Nível 4, tendo todos concluído com sucesso. Este curso, prestado pelo Centro Qualifica, sediado no Agrupamento de Escolas Templários, além de reconhecer e revalidar as competências práticas dos bombeiros, permite sempre o melhorar de algumas técnicas e procedimentos que os exercícios e a partilha de experiências em conjunto também favorecem, refere o município em nota de imprensa.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Um homem de 26 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga, precisamente na localidade de Pego, concelho de Abrantes. No decorrer de uma investigação, os militares da GNR efetuaram uma busca domiciliária à residência do suspeito, ação que permitiu apreender 12 doses de haxixe, 6 plantas de cannabis, 8,1 gramas de folhas de cannabis, 8 sementes da mesmo estupefaciente, 7 mil euros, um bastão extensível, uma arma branca, 2 veículos, 2 telemóveis, um computador portátil e 4.200 euros em notas falsas. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes.
Rádio Hertz, informação.
O edifício da Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, na Vila de Tramagal, Conselho de Abrantes, vai passar para a gestão do município de Abrantes para que seja a autarquia a desenvolver o processo de realização de obras de requalificação do edifício. Como a escola é propriedade do Estado e enquanto se aguarda a formalização da transferência de competências para as autarquias em matéria de educação, será estabelecido um acordo de colaboração entre o Ministério da Educação e o município, transferindo para a Câmara Municipal a competência da administração e gestão da empreitada a executar no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020 para efeitos de candidatura a fundos comunitários. Na mesma reunião foi aprovado o projeto base que suportará e antecede a fase de projeto da execução. A intervenção com o valor estimado na ordem dos 700 mil euros irá incidir sobre a remoção das coberturas dos edifícios com amianto, sendo substituídas por novas, reabilitação de janelas, vãos de escadas, parte elétrica e melhoria das condições térmicas, substituição dos pavimentos, pinturas e revestimentos, arranjos exteriores, entre outras intervenções, estando ainda previsto uma nova solução para a cobertura dos telheiros. Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, confrontou a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, com a necessidade de encontrar uma forma de salvar a imprensa local e regional, um instrumento fundamental do escrutínio político, da cultura e da defesa das regiões, reforçou o eleito pelo distrito de Santarém. Na audição regimental que teve lugar na Assembleia da República, o deputado do PSD destacou o quão prejudicial é hoje para a imprensa local e regional o mau serviço prestado pelo CTT, que chegou a atrasar em 2 semanas a entrega de jornais, que têm uma tiragem semanal.
Que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que a União Europeia e os fundos comunitários já permitem ajudar em muita coisa estes jornais. Mas a existência destes jornais são um contributo para a coesão e para o escrutínio do poder político. Também sei que estes CDRs ficaram com esta responsabilidade. Sr. Ministro, será que há aqui alguma forma de conseguir ajudar nesta... Não é no custo do jornal, é nesta distribuição, já não falo do porte paga 100%, ou talvez por aí, mas há alguma forma de ajudar a financiar esta distribuição? Muito obrigado.
Em relação à imprensa regional e local, nós temos mesmo que colocar em marcha um programa de apoio à imprensa regional e local e, portanto, estamos a trabalhar nisso, até porque a CCDR tem competências neste domínio e, portanto, também não é novidade nenhuma se aqui disser que estamos a trabalhar nisso e gostaria muito, em breve, também anunciar aqui, não é preciso um pacote muito grande para ajudarmos a imprensa regional e local. E se há ministério que sente o impacto de termos uma boa imprensa regional e local, é o Ministério da Coesão Territorial, porque todo o país e a democracia beneficia, mas nós lidamos com eles todos os dias quando estamos no terreno. E, portanto, é também uma prioridade que temos em cima da mesa.
E assim fechamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.